dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 16 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que parece que está fabricando e entregando, na verdade, nos Estados Unidos, os carros faltando o conector USB-C no painel. Isso porque começaram a aparecer recentemente no Reddit casos de aí do pessoal que comprou o carro da Tesla e depois, quando foi retirar, percebeu que tinha só furos no painel, sem entrada USB-C e está faltando também, né? De acordo com eles, é o carregador por indução, que a Tesla nem falou que ia vir faltando nesses carros. Aí, perguntada sobre isso pelos clientes, a Tesla falou que pode ser que no mês que vem ela volte a fornecer essas peças e aí sim o pessoal pode marcar o horário, né, para entrar lá fazer manutenção e aí finalmente sair com o carro que tinha comprado. E enquanto isso, no mundo dos jogos, aquele game Among Us, que é da Innersloth, ganhou um crossover com a série Arcane, que é da Netflix, e uma franquia da League of Legends. Então pintaram alguns trajes de personagens lá do Arcane pra galera poder comprar no Among Us, e caso você queira saber mais sobre esse crossover, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo dos jogos, tá de volta à venda a versão de PC daquele GTA Trilogy, né, que eu comentei ontem, que saiu do ar por conta de vários bugs. A Rockstar publicou no Twitter um pedido de desculpas aí por ter tirado o jogo do ar, e deu uma explicação bem confusa. Falou que ela fez isso não por conta dos bugs, né, por conta de arquivos aí, na verdade, que acabaram sendo lançados aí junto à versão de PC. Bom, e agora eu vou falar sobre o TikTok, que lançou uma função bem bacana para quem usa o aplicativo no iOS, por conta daquela função SharePlay que pintou no iOS 15. Essa função SharePlay, para quem não conhece, vai deixar o pessoal no iPhone e no iPad, até no Mac no futuro também, mas por enquanto pintou só no iOS. Vai dar a opção da pessoa ver com os amigos a mesma coisa ao mesmo tempo, conectada também por meio aí de uma chamada FaceTime. Ele foi criado especialmente para plataformas de vídeo, né, também redes sociais. Então agora, no caso do TikTok, o que acontece é que quando dois ou mais usuários estão fazendo uma chamada já via FaceTime, aparece uma aba nova no aplicativo do TikTok, né? Uma aba chamada For Us, e tem conteúdos lá que todo mundo na ligação, de acordo com o TikTok, vai gostar. Lembrando que parece que para acessar o recurso você primeiro faz uma chamada FaceTime, e aí sim você abre o TikTok, e caso você queira saber mais sobre essa novidade, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre plataformas sociais, a Snap está sendo processada por um investidor que está bem bravo e que as ações da empresa caíram 30% nesse último mês. O autor do processo defende que a Snap não foi muito honesta quando ela falou sobre, ela minimizou, na verdade, o impacto que o aumento da privacidade no iOS ia ter. Ela reportou no último resultado financeiro, uma que na verdade ficou abaixo de 3 milhões de dólares abaixo de faturamento por conta disso. Ele defende que a Snap prometeu que estava sob controle o faturamento da empresa, né, mesmo com o aumento da privacidade no iOS e a redução aí de publicidade direcionada, que foi isso que causou essa queda de faturamento da empresa, e é por isso que ele está abrindo esse processo, querendo reparações. Já um outro assunto aí também que pintou de redes sociais veio do Instagram, e uma opção que parece que eles vão lançar aí na timeline de todo mundo. O desenvolvedor Alessandro Paluso publicou um print com três opções de timeline que a pessoa consegue acessar, que são Home, Favoritos, ou então só as fotos das pessoas que o usuário segue, e já faz um tempo mesmo que vinha pintando esse rumor de que o Instagram poderia fazer essa modificação. Então o que parece que vai acontecer no Instagram é que você vai ter três opções de feed para navegar. Eles esperam que com isso eles consigam manter mais gente lá por mais tempo na plataforma e impeçam que a galera continue fugindo lá pro TikTok. Agora, um outro vazamento aí também que pintou na mão desse desenvolvedor é sobre as lives do Instagram. Ele falou que o Instagram vai deixar em breve quem tá fazendo uma live convidar uma segunda pessoa para ser moderadora, pra pessoa poder fazer coisas tipo esconder comentário, chamar alguém também para participar da live, coisa desse tipo. E caso você queira ver como é que isso pode ficar, né, de acordo com o vazamento do desenvolvedor Alessandro Paluso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Positivo lançou a segunda versão da câmera de segurança dela, que é a Smart Camera Wi-Fi. A câmera tem um ângulo de visão agora de 122 graus e tem uma função de sensor de movimento, né, que alerta o usuário pelo telefone quando detecta lá que alguém se moveu no quadro da imagem. Ela também consegue gravar em 1080p agora, com armazenamento de 128 GB por cartão microSD. A segunda geração da câmera foi lançada custando um pouquinho mais de R$220. Ela é compatível tanto com o Google Assistente quanto a Alexa também, com aplicativos disponíveis tanto para o iOS quanto para Android, para você conseguir acompanhar remotamente as imagens que ela faz. E ainda sobre as coisas do Brasil, a Anatel finalmente homologou por aqui a geração nova do MacBook Pro, os de 14 e 16 polegadas com processador da Apple. Então com isso agora, a Apple está liberada já para vender os computadores por aqui, e agora espera para ver quando, né, que ela vai começar a vender as máquinas, quem sabe o preço já, vão partir de R$27 mil. Bom, a seguir eu vou falar sobre o novo vazamento do Galaxy S21 FE da Samsung, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a AlphaCode pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos e o principal foco que ela tem é desenvolvimento de aplicativos de delivery para grandes marcas. Ela já fez mais de 200 aplicativos para Android e para iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes, e você que tem que fazer o aplicativo para o seu trabalho ou para a sua empresa. Ou tem uma ideia bacana e que faz tempo que você tem, mas não sabe como é que faz para tirar do papel, conversa com a AlphaCode, que eles têm um desconto especial aqui para você que é ouvinte do Loop Matinal. Para garantir seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta que é ouvinte aqui do Loop Matinal, explica a sua necessidade e pronto. Você consegue fazer seu aplicativo com a AlphaCode com desconto para o seu ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, para finalmente fazer seu aplicativo com a AlphaCode, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que desde mais ou menos de junho desse ano tá um vai, não vai, um lança, não lança aí sobre o Galaxy S21 FE, que parece que ficou atrasado por conta da falta global de componentes, mas parece que agora vai. Deve estar próximo ao lançamento do aparelho. Nessas últimas semanas eu tenho comentado por aqui sobre o aumento de vazamento sobre ele, né? Especificações e fotos também e tudo mais. E agora o que pintou foram fotos promocionais aí publicadas pelo pessoal do CoinBRS e é o seguinte. Nas fotos que eles publicaram dá pra ver direitinho o sistema triplo de câmeras na parte de trás. E a câmera de selfie também na parte da frente, né? Que fica num furo na tela. Eles estão comentando que a câmera de trás principal vai ter 64 megapixels, com a da frente com 32. Eles falaram também que o telefone deve contar com leitor de pressão digital embaixo da tela, que vai ser uma AMOLED de 6,4 polegadas. Ele vai ter 256 GB de espaço e bateria de 4.500 mAh. Duas opções de processador, né? Dependendo do país, vão ser Snapdragon 888 ou então o Exynos 2100. Aí, até janeiro do ano que vem, ela comentou que esse update sai para a linha Galaxy S21, para o Galaxy Z Flip também, e para o Z Flip 3, além do Fold, Z Fold 2, e aí é mês a mês, né? Ela vai lançar até agosto do ano que vem, aí, para uma sequência de aparelhos que vão ser telefones e tablets. É claro que o update ainda tem aquela etapa a mais, né, de passar pelas operadoras e tudo mais. Então esse é só um alvo que ela tem aí para começar a liberar para as operadoras. E aí isso pode levar um pouquinho mais de tempo aí para começar a aparecer para todo mundo. E caso você queira ver o calendário completo desmembrado aí por aparelho que vai receber esse update, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela bloqueou um widget chamado Edge Deflector. O que acontece é que no Windows 11, tanto a partir da barra de tarefas quanto da Cortana também, quando você quer abrir algum link, é obrigatório que você abra esse link aí pelo Edge, independente se você tem um navegador padrão cadastrado aí, que pode ser o Chrome, por exemplo, e é por conta disso que esse widget existia, pra galera conseguir abrir o link onde quisesse, e não pelo Microsoft Edge que obriga a Microsoft. O problema é que parece que a Microsoft não gostou muito aí do que acontecia com esse widget e bloqueou o funcionamento dele com o último update que pintou do Windows. Aí, em resposta a isso, o que aconteceu foi que o desenvolvedor desse widget fez um outro programa chamado MS Edge Redirect, que basicamente faz a mesma coisa, só que é um programa que tem que estar aberto ao invés desse widget, é que a pessoa podia instalar, e caso você queira instalar para conseguir usar o navegador que você quiser, para abrir qualquer link também que você quiser no Windows 11, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que se comprometeu a pagar $30 milhões para acabar com um processo na Califórnia de 2013 lá, por horas trabalhistas. O que acontece, ou pelo menos acontecia nas lojas dela, né, é que depois de acabar o expediente, o pessoal passava por uma revista para conseguir ir embora para casa, que era para ver, né, se não tinha nenhum produto lá numa bolsa, numa mochila, por exemplo. O problema é que a lei da Califórnia fala que isso também conta como hora de trabalho. Então o pessoal que ficava esperando, né? Ou também perdia muito tempo lá pra ser revistado, tinha que receber hora extra por isso, mas não era o que acontecia. Por isso que abriu esse processo. Então agora, pra acabar com esse processo que foi aberto lá em 2013, a Apple concordou em pagar $30 milhões, né? Divididos aí por todo mundo que era representado no processo, e ela não quis falar sobre isso, né? Só concordou em pagar e não falar mais nada sobre esse assunto. Agora, ainda sobre as confusões da Apple, pintou uma nova envolvendo anúncios da App Store. O pessoal da Forbes falou que a Apple está anunciando para aplicativos terceiros disponíveis na App Store para conseguir ter mais assinantes, né, para aplicativos tipo Tinder e HBO Max também, mas não consultaram. A Apple não consultou com a HBO nem com o Tinder, né, se podia veicular esses anúncios. Então os desenvolvedores estão bravos com a Apple, porque apesar dela estar anunciando para os outros, isso quer dizer que, né, apesar do pessoal estar conseguindo mais assinantes, é por meio do sistema da App Store que eles estão conseguindo mais assinantes. Isso, claro, né, que parece que é uma tentativa da Apple de conseguir mais assinantes por lá, antes da abertura da App Store para terceiros. Bom, e por último aqui sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, pintou um botão de macro para as câmeras do iPhone 13 Pro, nesse último beta, o segundo beta do iOS 15.2. O que rola é que do jeito que é hoje, tanto no iPhone 13 Pro, né, quanto no Pro Max também, que tem a câmera macro, É o iPhone que decide quando quer para ligar ou desligar esse recurso. Mas claro, né, que o pessoal estava irritado por não conseguir fazer isso manualmente também. Aí agora, nesse segundo beta do iOS 15.2, né, que a Apple liberou recentemente, pintou esse botãozinho de macro na interface da câmera. Agora espera para ver, né, se ele dura até o lançamento oficial dessa versão do sistema. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou uma empresa, um produto bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, obrigado a quem apoia diretamente também o Loop Matinal no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!